Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e estou novamente no estúdio, maneira presencial aqui para a gente conversar com um convidado que trabalha há bastante tempo com o futebol feminino. Então a gente vai falar sobre esse assunto, um treinador de excelência. Então você que gosta de acompanhar o futebol feminino, você que trabalha com o futebol feminino, esse episódio é especialmente para você. Mas se você não trabalha com o futebol feminino, esse episódio também vai ser muito interessante, porque a gente vai falar sobre tática, sobre gestão de grupos, de elenco. Então, um papo super interessante nesse episódio presencial. Quem está no YouTube já sabe, aqui, curtir esse episódio e compartilhar com amigos, colegas de trabalho. Coloquem no grupo do WhatsApp. Quem é treinador, quem está estudando para ser treinador, tem que assistir este episódio. Quem está no Spotify ouvindo a gente, favorito, marque aí este episódio do Ciência da Bola. E lembrando também, você que está chegando pela primeira vez aqui no YouTube, inscreva-se para ter mais conteúdos toda semana, um novo episódio, tá bom? Felipe Freitas é o convidado de hoje, ele que fez uma excelente campanha como treinador da equipe feminina do Cruzeiro no último Brasileirão em 2023 e está aqui comigo para conversar sobre toda a sua carreira e também o histórico que você tem dentro do futebol feminino. Tudo bem, Felipe?
Olá, tudo bom? Olá a todos, agradeço a Ciência da Bola pelo convite, eu agradeço ao João Vitor mais uma vez a oportunidade de nós podermos falar sobre futebol, podermos falar sobre futebol feminino, é sempre uma honra fazer parte desse momento.
Legal, o Felipe esteve com a gente no congresso recente, que a gente fez no mês de junho, julho, no Ciência da Bola, e agora presencialmente é um pouco diferente, né?
Mais tranquilo, cara.
Mais tranquilo.
Tava no meio de um jogo lá, aquele caos, mas agora bom, diferente, bem acolhedor, show de bola, vai ser bom.
Legal, o Felipe que esteve na equipe do Cruzeiro, comandou a equipe feminina, uma campanha excelente no Brasileirão. A gente está aqui em julho, final de julho, então para quem está assistindo ou ouvindo depois, estávamos conversando no período de Copa do Mundo do futebol feminino, a gente vai falar também sobre esse assunto. Mas antes disso, Felipe, queria que você falasse desde quando que você trabalha com futebol feminino. Futebol tem bastante tempo, a gente estava conversando em off aqui, gente, são quase 30 anos que você está envolvido com tentativa de ser atleta, treinador, e o futebol feminino em si. Quando que começou essa vontade de trabalhar, até para o pessoal situar o seu histórico dentro do esporte?
O futebol feminino, em 2009, ele aparece relativamente forte para mim. Eu tenho uma vivência num time de futsal, o Horizonte, time de futsal, cujo as atletas iam disputar algumas competições e me convidam para eu treiná-las. A partir de lá foi paixão à primeira vista, lá foi algo que eu vi que o futebol feminino ele trazia algumas nuances muito boas, uma militância muito forte em relação aos mais oprimidos, né? Em relação a gênero, em relação à parte racial, à desigualdade social, então lá já foi paixão à primeira vista. Nessa época eu estudava, era empresário, fazia algumas outras ações, mas já começava a direcionar uma paixão para o futebol feminino. Daí, então, foi só desencadeando, passei ainda, né, pelo futebol masculino, ficava migrando de masculino e feminino, e aí, nos últimos sete anos, já focado para o futebol feminino mesmo.
E aí você atuou em clubes como Cruzeiro?
Estava no Santos.
No Santos.
Passei para São Bento de Sorocaba, passei para Taboão da Serra, Brasílis, Suzano, alguns outros clubes aí, Cruzeiro, como nós falamos recentemente, é o mais recente.
Legal, e recentemente uma campanha histórica, né, no Cruzeiro, com a classificação para as quartas de final, que até então nenhum clube mineiro, né, do futebol feminino chegou. Como que foi essa campanha, o contato, né, com as atletas, a montagem do elenco?
A campanha foi muito desafiadora, né? Nós tivemos de montar esse elenco. O Cruzeiro, em 2022, ele já vinha de 2 anos, e era o terceiro ano que ele vinha brigando para não ser rebaixado, né? E a nossa... Era o primeiro ano de SAF, e nosso principal objetivo era manter-se na Série A. Nós conseguimos esse, o outro deles era chegar à final do Campeonato Mineiro, também atingimos. E o objetivo também de fazer a melhor campanha no Mineiro, porque havia uma política interna no Cruzeiro que queria fazer uma final e colocar as duas equipes, as duas torcidas na final, para fazer um espetáculo para promover melhor o futebol feminino. Alcançamos todos esses objetivos. Só que ainda nos deparamos com o mercado, logo no final de 2022, com um mercado que ainda olhava o Cruzeiro com muitas ressalvas, né? Porque a campanha não tinha sido aquela melhor, embora nós tivéssemos feito alguns jogos sensacionais, assim, de mostrar uma intensidade de jogo, no jogo contra o Palmeiras, nosso quarto jogo, a gente vai para cima do Palmeiras numa intensidade, numa agressividade muito forte no primeiro tempo, a gente faz um 4-0 no Flamengo também num primeiro tempo, enfrentamos a equipe da Ferroviária, muito difícil, e ganhamos delas isso lá, ganhamos da equipe do Santos, enfim. Então era um clube que oscilava entre possibilidade de crescer, mas ao mesmo tempo um futuro duvidoso por tudo que vinha acontecendo, a mudança de SAF, entre outros fatores. Então nós tivemos uma dificuldade muito forte no final do ano para conseguirmos montar esse elenco. E a dificuldade ela passava pela quantidade de profissionais dentro do futebol feminino. Nós não tínhamos analista, nós não tínhamos... É mais fácil falar o que nós tínhamos, né, de fato. Era eu, o auxiliar técnico na época era o Frederico Constantino, o preparador físico, um saiu e entrou o João Guilherme, só que o João Guilherme, à época, ficou muito por convocação da seleção sub-17, então ele acabava ficando ausente. E o Rafael, que era o preparador de goleiro, praticamente nós, para tocar todo o processo, um processo que...
Comissão bem reduzida, né?
Muito reduzida, muito reduzida. E hoje, atualmente, o Cruzeiro tem dois analistas de desempenho, além do auxiliar e treinador, preparador físico e RTP direto voltado, fisioterapeuta também do futebol feminino, tem um médico responsável, à época nem o fisioterapeuta nem os médicos, eles eram responsáveis, eles eram distribuídos entre outras categorias, enfim, tinha esse grau de dificuldade. E aí, então, chega no final do ano... eu levando tudo quanto é material, boa parte dos atletas de férias, comissão de férias, e eu fico trabalhando, levanto material de atletas, vou analisando, entro em contato com a Bárbara, que é a coordenadora, a gente troca informações, e foi assim, a gente busca no mercado aí as atletas que compuseram o elenco de 2023, de maneira bem satisfatória, no meu ver, assim, a gente conseguiu encontrar algumas atletas que o ano passado não foram, longe de ser protagonistas em suas equipes, algumas disputaram, algumas foram rebaixadas, algumas disputaram para não serem rebaixadas, poucas foram protagonistas e nós conseguimos trazer. E aquelas que tiveram um protagonismo maior no seu clube, a gente conseguiu potencializar. Então, tem alguns números, por exemplo, trazer um aqui, a Bianca Brasil, ela... faz no Palmeiras, se não estiver errado em relação aos números, mas são 11 gols em 38 jogos. Conosco, ela tinha atingido na fase de grupo 10 gols em 14 jogos. Ela termina com, na nossa representação, né, durante a nossa competição, ela termina com 11 gols como vice-artilheira. Carol Baiana elevou o número de quantidade de gols, enfim... Vanessinha melhorou, vários outros atletas, Mari Pires, então foi algo bem gratificante, mas com muitos altos e baixos. Então, a gente foi construindo isso no dia a dia, um elenco jovem, um grupo que precisava ainda de uma maior expertise de desenvolvimento entre elas, sabe, um entrosamento maior.
Até porque foi montado bem ali no período curto, né, esse elenco, né?
E o problema é esse, né, porque é montado um período curto e aí você vem para a sua maior competição. Então, assim, você tem um espaço muito reduzido para implementar uma ideia de jogo, para mudar o mindset de atletas que vieram em algumas condições, de equipes que jogavam mais defensivas ou em modelos distintos, e tudo isso para acontecer. Foi muito desafiador e eu digo que muito positivo por essa circunstância e alguns outros problemas que vieram se apresentando ao longo da competição, alguns normais e outros nem tanto.
Como que funciona, você falando, até para pegar o gancho, essa montagem do elenco do futebol feminino? Penso assim, no futebol masculino, tem vários dados, análise de mercado, acesso a vários profissionais, a jogos, a campeonatos, que facilita, de repente, ali, aquela filtragem para fazer a contratação de algum atleta. No futebol feminino, como que é? Tem também essa característica de um profissional específico para para vistoriar, observar, analisar jogos. Alguns jogos, de repente, não são transmitidos em algumas competições, ou atletas que estão na base, que jogos não são transmitidos. Tem essa dificuldade para contratar atleta, para montar um grupo?
Tem melhorado. É, alguns clubes ainda não têm todo esse suporte. Cruzeiro melhorou bastante em 2023. É, no início do ano já tinha sido contratado o James, era um dos responsáveis pela análise de mercado e adversário. O Matheus, responsável por análise de treino e análise de jogo. Porém, ambos se desenvolviam dentro de captar informações de maneira geral e coletar os dados, né? Além deles, tem a Clayce Ellen, que também contribuía com a parte de análise de desempenho. Então, só aí são três profissionais. Nós, Anne Barros e eu, fazemos toda a parte de organizar o processo, de triar informações, de captá-las e transformar isso daí de uma maneira que seja produtivo para o clube. Então, nós pegávamos todos esses dados, transformávamos em informações e tomávamos as decisões. Além disso, alguns softwares que têm ajudado bastante, né? Em 2023 ainda também era limitado, desculpe, 22 era um pouco limitado esse recurso, melhorou em 2023, e a gente conseguiu, aos poucos, analisar um pouco melhor. Faltava no início da temporada, porque quando a gente forma esse elenco, não tinha nada disso que eu te falei, isso veio tudo depois. Então, o que a gente começou a construir para deixar de legado ao longo do clube, do tempo do clube, são os processos. Começamos a criar alguns processos. Então, quais são os dados que nós vamos captar pré-jogo, quais são os dados que nós vamos captar pós-jogo, desses dados, quais informações nós vamos obter para subir como documento, quais informações nós vamos obter para transformar isso de maneira didática para as atletas, como que nós vamos transmitir isso daí, dos adversários que nós jogamos, o que nós captamos de informações, como que nós demarcamos esses atletas dos adversários para que nós consigamos analisá-las em médio prazo e, pô, vamos rever esse adversário, como jogar, ou então vamos rever aquela atleta, pô, faz um sentido a gente tentar negociá-la. Então, o Cruzeiro está, nesse ano, em um processo de reestruturar os processos. Desculpa, me tornei até redundante, mas é exatamente isso. A gente estava fazendo com que os processos, que eram completamente anárquicos e muito abertos, que tivessem um direcionamento e começasse a ficar algo um pouquinho mais...
Mas tendo um norteamento...
Norteado, né? Isso. Norteado e organizado. Eu acho que é esse o organizado padrão, que eu estava procurando. Então. Um padrão. E ainda é inicial, né? Porque se você for pensar, tem clubes que fazem isso há anos, e principalmente no que tange o masculino, e isso é reinventado anualmente, vários processos, porque são muitos dados.
Até atualizado também, né? Atualizado. Reajustado.
Sim. E a maior dificuldade era essa, gente. Essa ausência de processos, a ausência de um modus operandi para cada processo e por muitas vezes como que se comunicavam, porque não adianta eu ter dados. Então chegavam vários dados do GPS, vários dados de estatísticas de jogo, parte técnica, parte tática, tática individual. Se nós não fizermos com que isso se converse e vire informação, estamos gastando tempo e dinheiro do clube. Então, esse processo foi o que a gente começou a implementar no primeiro semestre, e o foco era nesse segundo semestre, eu trazia como ideia, por exemplo, que nós lapidássemos o que nós tínhamos construído e começássemos a colocar maior quantidade de minuciosidade, porque tem muitos dados que a gente não conseguiu utilizar, ainda por falta de braço, ou por falta de tempo, ou pelos processos estarem ainda um pouco arcaicos, ou termos colocado alguns elementos nesse processo que deixavam de ser funcional e aí muito difícil de corrigir ao longo da competição. Então, basicamente é isso. Assim, os clubes de futebol feminino têm investido nisso, ainda não todos, e ainda numa velocidade pequena. Mas tá muito melhor do que foi há 4 ou 5 anos atrás.
Isso até para um cenário aí de 5 anos, talvez, já tem uma base mais aprofundada para facilitar essas transações, as negociações de atletas, né? Até para a montagem do elenco ela ser um pouco mais efetiva para todos os clubes, né, terem acesso a isso. Principalmente agora também com... Foi o primeiro ano que teve a Série A3, não é?
Isso, primeiro ano.
E isso aumenta também o número de clubes em atividade no cenário nacional. Auxilia, por exemplo, ó, vamos contratar um atleta daquele clube da Série A3 que se destacou, se encaixa aqui no elenco. E há anos atrás, né, não tinha. Só tinha ali a Série A e nem tinha a A2 também, né? A A2 também foi bem, bem recente. E aí fica um pouco assim, o número de clubes reduzido para fazer essa busca, né? E por isso que muitas vezes vocês optam por atletas mais jovens também, não é isso? Atletas da base, atletas que se despontam, por exemplo, em clubes de cidade, que onde o futebol feminino às vezes é mais evidenciado. Atletas ali de 17, 16 anos, que se destacam numa cidade, tem um perfil ali para disputar o Campeonato Mineiro, e aí consegue ser contratado para o Cruzeiro, Atlético, América.
Isso existe. Eu vou só complementar uma informação. Além disso, a visibilidade do futebol feminino era menor. Então, assim, não tinham jogos. Então, como você vê, analisar como? Não tem jogo, não tem orçamento para alguém ir em loco. Então, isso dificultava muito o processo de captação, o processo de negociação. 2022 foi muito melhor, já muitos streams fazendo apresentações de jogos, alguns canais abertos e alguns fechados também fazendo isso. Agora em 2023 melhorou bastante, ainda aquém. E aí quando você falou, abril tem o sub-20, a 3 abril e o sub-20 também surgiu, surgem mais possibilidades, ao mesmo tempo surgem muitas lacunas, né? Porque nós não temos ainda a quantidade de atletas para preencher todas as categorias de maneira qualificada. Então, isso é algo ruim. E é o que você falou. Tem equipes que optam por fazer uma coisa um pouco mais regional, por conta de ser mais econômico.
É um investimento ali, né? Muitos vêm do futsal também, inclusive, né?
Comum, é bem comum. E aí, busca essa transição. Algumas equipes, já com maior recurso, conseguem buscar nos clubes menores atletas, é a cadeia, né? O clube que tem mais orçamento consegue buscar dentro do cenário nacional aqueles que se classificaram melhores, buscam algumas atletas. Clubes com orçamento mais mediano vão buscar no cenário mais regional, ou então vai buscar alguma coisa no cenário nacional, equipes que subiram ou caíram, isso é muito comum. E aí essas equipes que caíram vão buscar outras e optam por alguns mais novos. Tem clubes que estão se estruturando para formar atletas, isso para mim é o filão, é uma coisa que ainda está em passos lentos. Eu vejo e eu gosto sempre de enaltecer o trabalho da Ferroviária, que para mim, de todos, do futebol feminino, é aquele que tem, de maneira sistematizada, o processo de formação, de utilização da atleta e na base e no profissional da melhor maneira. Então, há anos que eles têm feito isso daí, também com as suas dificuldades, também com os seus pontos a corrigir, como todos os clubes, mas tem caminhado bem. Aqueles clubes que não estão olhando para essa categoria de base com mais carinho, é o clube que vai pagar mais caro lá para frente, porque ainda são poucas as negociações. Porém, como o mercado é escasso de quantidade de atletas e atletas com expertise, atletas com lastro, desenvolvimento e com qualidade, logo mais, e num mercado muito mais próximo, as transações nacionais vão ser mais comuns e vai começar ficando mais caro.
É porque você consegue formar talentos ali, né? Atletas de 12, hoje com 12, 13, 14 anos, daqui a pouco elas estarão com 20, ingressando no profissional. Então facilita desde que olhe para a base. Não dependa somente dos clubes do interior, né? Que os clubes também que têm o poder aquisitivo possam não só investir na contratação, mas investir na formação, assim como fazem no futebol masculino. Investem também na formação de atletas. Copa do Mundo de futebol feminino. A gente está aqui gravando na época que está iniciando a primeira semana, o Brasil nem jogou. Então, quem está ouvindo depois da Copa do Mundo já sabe o resultado, já sabe se o Brasil foi campeão ou não. Mas muita gente estava falando, e ainda se fala, que essa Copa do Mundo feminina, que está acontecendo aí na Austrália e na Nova Zelândia, ela vai ser um marco para o futebol feminino, não só no Brasil, mas no mundo. O que você acha que vai mudar? O que se deve a esse marco com essa Copa do Mundo de 2023?
Muita coisa. Eu vejo que o Brasil está começando a olhar a maneira de se fazer eventos, de promover eventos de uma maneira melhor. Por muito tempo, eu vejo que assim, o futebol feminino tem feito, pô, vamos jogar lá, não, tudo bem, só joga. E a gente vê uma Copa do Mundo que consegue já no primeiro jogo colocar mais de 80 mil pessoas dentro do estádio para acompanhar o futebol feminino. Então isso já mostra que o produto futebol feminino, ele é completamente consumível. Desde que haja uma promoção adequada, desde que haja uma qualificação desse produto, você não vai consumir aquilo que não te faz bem ou aquilo que não te agrada. Esse é o primeiro dos fatores. Um outro fator que eu acho que vai ser muito positivo é a possibilidade de muitas pessoas verem. Eu tenho certeza, já houve recorde disso nas últimas Copas, de aumentar a quantidade de visualizações, e tem sido cada vez maior. Uma pena o horário, por conta do fuso, alguns jogos às 4 da manhã, mas mesmo assim tem alguns streams fazendo algumas divulgações muito boas, algumas instituições contribuindo para que essa divulgação apareça. Então, eu acho que isso faz com que as crianças mais jovens e adolescentes vejam uma representatividade. Então, menina vendo, poxa, tem mulher jogando futebol ao longo do mundo, tem mulher representando o meu país, pô, eu quero ser isso daqui X anos. Então, eu acho que esse daí é um dos legados mais fortes, é a parte de você conseguir promover isso de maior maneira, né? Eu ouso falar que, principalmente no Brasil, e mais ao longo do mundo também, o esporte ele é muito modal e está relacionado com o aparecimento em mídia, né? Você foi pegar um dos casos que eu gosto muito de falar, é do Guga. Você foi pegar, assim, o tênis antes de Guga, ele claudicava um pouco. Quando veio o momento Guga, acho que anos 2000, 99, talvez.
Final dos anos 90.
Isso. Fez um boom, uma coisa assustadora. Você encontrava pessoal treinando tênis em tudo quanto é lugar. Poucas pessoas se desenvolveram ao longo do tempo para chegar no nível dele, e aí o esporte começou a decair, porque teve menos mídia e assim sucessivamente. Agora com a Bia, que também chegou em Roland Garros, já vai dar uma subida, acredito eu. Então eu vejo que o futebol feminino, de tudo que vai trazer, é isso. E aí também tem um outro ponto que eu acho que é importante, que é trazer conteúdo científico. Há pouca produção de conteúdo científico do futebol feminino. Sim, ainda. Usa-se muito o futebol masculino como embasamento, ou números de futebol masculino como embasamento. Isso também é muito ruim, porque você aplica algo que não tem a sua especificidade, a sua individualidade. Então, já por muito tempo, a FIFA vem produzindo alguns materiais que ajudam alguns clubes a se nortearem, e eu acredito que muitos números eles serão aumentados por conta de treinamentos terem sido melhorados, por conta da maneira que o suporte ao futebol feminino melhorou. Então, acredito eu, velocidade, quantidade e distância de alta intensidade, distância total, entre outros números que vão aparecer, que vão mostrar que tem novas vertentes a se fazer e fazer com que a gente consiga produzir internamente mais conteúdo e reproduzir e colocar em prática.
Conteúdo mais específico, porque os conteúdos que tem na parte científica no futebol feminino, muitos nem são brasileiros.
Não são, a maioria.
São estudos feitos, às vezes, nos Estados Unidos, na Austrália, que é um outro contexto, uma outra característica de futebol que, no Brasil, ainda precisa ser estudado. E, como você disse, né? O futebol visto como entretenimento atrai público. Se atrai público, atrai audiência. Se atrai audiência, atrai dinheiro. E com o dinheiro, se bem gerido, promove melhores campeonatos, né, boa estrutura e consegue fazer a roda girar novamente. Aí faz a divulgação com esse dinheiro, faz mais divulgação. E muitas pessoas, Felipe, principalmente aqueles... os saudosistas, né, que gostam, futebol feminino é muito lento, futebol feminino não é bom, a gente ouve falar isso, que querendo comparar o futebol feminino, querendo assistir o futebol feminino como se fosse assistir o futebol masculino. E até pelas características físicas, a gente sabe, né, a questão de distância, de velocidade, pela estrutura corporal, a gente sabe que vai ser mesmo ali o esporte mais rápido. Mas não é por isso que o futebol feminino é ruim. Eu sempre falo que futebol, ele é futebol. O futebol ele é técnico, é tático, e isso a gente encontra no futebol feminino.
Sim.
O futebol organizado, as atletas que têm muita habilidade, conseguem sobressair, a gente consegue visualizar isso. Mas o que passa pela cabeça dessas pessoas, você acha, de tentar comparar o futebol feminino com o masculino e criticar, simplesmente criticar o futebol feminino?
Que pergunta sensacional. Primeiro, que vivemos num país patriarcal. Um país que tudo aquilo que é voltado para a mulher, ele é de maneira pejorativa, olhado de maneira pejorativa, ou muitas vezes excludente. Algumas das vezes ele é deixado de lado ou subapoiado. Então, esse é um dos primeiros fatores. Então, são travas culturais que elas existem e faz com que o esporte se desenvolva com maior dificuldade. Analisando isso, a gente consegue ver o atraso que existe. Se nós pensarmos de maneira, não vou para datas específicas, mas cerca de 1910, muitos clubes estavam surgindo. Muitos clubes no âmbito masculino se organizando para se desenvolver. Se você for pegar em 1979, foi onde começaram a falar de desproibir as mulheres, não sei nem se esse é o termo, de jogarem futebol por serem proibidas. Só que entre o desproibir e começar a jogar, há uma lacuna gigante. De 1979 até 1991, quando houve a primeira Copa do Mundo feminina, isso aí já tem muito tempo. Nós estamos falando da primeira Copa do Mundo feminina, cujo Brasil já era tricampeão mundial. Então, a falta de referências faz com que comece a olhar. Futebol é de homem, futebol é só bom para homem, só homem pode jogar futebol. Mas se mulheres não fossem estimuladas para tal como tem sido agora, nunca ia fazer. Então, há um atraso no futebol, ponto. Há recentemente, muitas atletas, e agora, o ano passado, eu tive a oportunidade de apresentar lá dentro do Cruzeiro uma numeração que eu estava conversando com o grupo lá, falei, pô, nós precisamos de mais tempo de treino. E a minha defesa em relação a isso daí é pela ausência de lastro e de vivência com a bola. E quando eu falava de treino, não é de fato aquele treino, tem que pegar a bola intenso, que isso era importante, mas eu não queria mexer naquilo, aumentar o volume daquilo, que eu sabia e sei dos riscos de lesão, os riscos de overtraining, overuse.
É questão de controle das cargas.
Controle ali, de cargas. Né? Não, mas é o de vivência. Na época, eu faço o estudo, eu peço a liberdade ao Wendel. O Wendel, acho que dispensa apresentações, ídolo da torcida cruzeirense, e a Mari Pires, à época camisa 10 do Cruzeiro, para fazer uma comparação no tempo de carreira deles. E não me recordo exatamente os números, mas até os 18 anos, o Wendel já tinha em torno de 9 mil horas, 8 mil horas de prática, deliberada ou não, do futebol. Mari Pires começa aos 18 anos. Então, nós estamos falando de um atraso de vivência e ainda, se nós formos nas minuciosidades do processo de formação, já perdeu a primeira e segunda infância, onde o desenvolvimento coordenativo e de outras tarefas é muito maior. Então, ela começou a se desenvolver aos 18. Tudo isso, e aí, infraestrutura ruim, que no passado recente existia, então já existia há 10 anos o futebol, mas muitas atletas usando material desportivo inadequado, campo inadequado e entre outras coisas inadequadas.
Até parece que eu vi uma reportagem que nos anos 90 até camisa era do time masculino.
A primeira Copa do Mundo. Foram disputar com camisa do time masculino, inclusive nessa última fizeram, todas estilosas e legal. Porque fazem isso para o masculino e por que não? Então, todos esses fatores entram em campo. Mas na hora de julgar, quando você, de novo, falando desse país que é machista, o pessoal não quer saber disso. O pessoal, mulher não sabe, mulher isso, mulher aquilo. E é uma pena. Eu tenho dó dessas pessoas. Eu tenho dó. Porque, primeiro, eles são filhos de uma mulher. Muitos deles têm uma esposa, muitos deles têm filhas, muitos deles não percebem que a sociedade ela só pode caminhar melhor se isso acontecer, se esse desenvolvimento for melhor. E para mim o futebol é um reflexo da sociedade. Então, enquanto a gente não pensar em desenvolver melhor a sociedade para entender esses processos e potencializar, é muito fácil alguém chegar e apontar, pô, essa menina aí errou tal gol. Quantos jogos, eu já falei isso numa entrevista passada, que eu falava assim, quantos jogos ruins de futebol feminino você já viu nos últimos anos? Se eu te perguntar agora, você vai falar, nossa, aquele jogo foi péssimo. E muito ruim. É comum. Agora, com esse escândalo de apostas que houve, ficava na dúvida se o lance era... O cara errava porque ele era ruim ou por causa de apostas. É comum. Verdade. O futebol feminino também vai ter coisas lindas e coisas ruins. Porque o esporte, ele é... A nuance do esporte tem o erro e o acerto. O ponto é que oportunistas usam desse momento para incitar o seu machismo, incitar o seu preconceito. Então, para mim, esse é o ponto. São pessoas que elas merecem só o meu meu pesar, porque...
Lamentar, né? Pessoa. Será que essa pessoa gosta de futebol mesmo? Porque se é futebol, seja de crianças, seja de adolescentes, seja de homens, de mulheres, é futebol. Quem gosta vai querer acompanhar, não ficar criticando. Ah, o jogo de criança sub-7 é muito ruim. São crianças que estão jogando ali, é um futebol.
Exato.
Você não vai querer comparar um sub-7 de uma criança, né, com um sub-15, por exemplo.
Fato.
Então, são características diferentes, só que parece que quando é futebol feminino, é como você disse, tem uma cultura de que, não, esporte, futebol é para homem. Só que é uma coisa nacional, porque Estados Unidos, por exemplo, a cultura lá é diferente. E as mulheres, nos Estados Unidos, têm essa cultura florada já há muitos anos, é um futebol muito forte. Na Inglaterra, a gente vê estádios lotados. Na Espanha, recentemente, também estádios lotados. E no Brasil, infelizmente, a gente fica ainda com ouvindo esses... O pior não é não só ouvir esses pensamentos, mas dar, às vezes, voz para essas pessoas que falam mal do futebol feminino. Isso que é ruim. E a gente vê muito isso, dando vozes para essas pessoas que não merecem ser ouvidas nesse sentido, né?
Eu vou complementar de uma forma, e eu gosto bastante de voleibol, e eu acho que você, não sei exato a tua idade, mas vivenciou a época dos anos 90, que houve um boom também do voleibol, tanto masculino quanto feminino. E ambos foram se desenvolvendo, mudanças de regras, redes subindo, descendo, essas coisas, a mudança da vantagem que existia, o jogo ficava lento pra caramba. Eu acho, e eu, Felipe, o jogo feminino de voleibol muito mais bonito e atrativo do que o masculino. Por quê? Porque ele dá mais ali. A ausência da força, desculpa-me, o termo não é ausência, a menor quantidade de força da mulher, que ainda é bem forte, consegue dar mais ali e o jogo fica mais bonito. Eu creio, isso é algo meu, a partir do momento que se equalizar todos esses déficits que eu tenho falado, que isso vai levar um tempo, técnico, tático, expertise, lastro, entre outros. Eu acredito que o futebol feminino, ele tende a ficar tão bonito quanto, se não mais do que o masculino, porque o masculino, se você for pegar, isso são discussões que existem há bastante tempo, você vai falar, nossa, como era lindo da década de 80, era lindo, tinha mais espaço, e quando eu falo mais espaço, pessoal, não era o campo, mas é menos pressão sobre a bola, o atleta com a bola ele conseguia se locomover, pensar um pouco mais. Portanto, ele conseguia fazer coisas mais plásticas. Hoje em dia se tornou mais intenso, todos os atletas correm muito mais dentro de um espaço, então ele fica mais truncado, é comum, as jogadas saem tão bonitas também, porém com menor quantidade, com menor plasticidade algumas das vezes. Então, eu acredito que o futebol feminino, com essa evolução, ele tende a trazer algo que vai, no meu ponto de vista, que tende a ser o ideal, que é um futebol intenso, veloz e plástico, porque ele ainda não vai ter tanto essas nuances de falta de agressividade como existe no futebol masculino por conta de características fisiológicas. Isso é uma crença minha. Sim. Que me cobrem daqui uns 10 anos, tá, pessoal?
Não, eu vejo alguma perspectiva também de mudança. Por quê? Porque, olha só, dirigentes que estão hoje nos clubes são dirigentes já com uma certa idade, com uma certa experiência de vida, né? E também no futebol, e eles ainda estão alimentados daquela cultura da proibição do futebol feminino, de que futebol é para homens. Mas a tendência é que nos próximos anos a gente tenha novas cabeças, né? Pessoas que hoje já estão abertos a aceitar isso, já estão colocando em prática, e mais aqui a 10, 15 anos estarão na frente dos clubes. Talvez isso facilite de você levar jogos do futebol feminino, de repente, para o mesmo estádio do time masculino, até para incentivar ali, um dia do jogo, às vezes fazer as duas partidas no mesmo estádio. Não sei, são ideias que podem, né, ser aplicadas para fomentar isso mais. A gente já vê as transmissões acontecendo em TV aberta, aos domingos a Globo transmitindo o Brasileirão. E vejo isso pensando de fora do campo como um cenário positivo. Porque dentro do campo a gente sabe que há muitas meninas querendo jogar, muitos treinadores e treinadoras colocando em prática, incentivando muitos professores e professoras de escolas, também incentivando a prática de qualquer esporte para as meninas, né? Eu já trabalhei em educação física escolar, e aí era sempre assim, menino querendo jogar e as meninas querendo jogar, mas os meninos já não deixavam.
Excluindo.
E isso, ó, tem que 10, 15 anos. Então, as coisas já vêm mudando. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem as meninas querendo jogar junto ali. Isso que é bom. Isso que é bom pro futebol feminino, para que nos próximos anos esse gap, né, de proibição seja sanado, né? E, claro, que um papo como esse, ações que você também produz, os conteúdos que você produz, vai aumentar ainda mais essa voz que a gente deve ouvir, a voz de incentivar a prática do futebol feminino.
Você trouxe um elemento muito importante, você falou de cargos maiores do futebol, seja gerência, diretoria, entre outros, que ocupam ainda pessoas com pensamentos mais arcaicos. Isso é muito comum. O que ainda me espanta é que muitos desses deixaram filhos e alguns legados que ainda são nocivos para o futebol. Então, a nossa luta é em cima exatamente desses. Porque você comentou assim, treinadores e treinadoras. Para mim, dentro do Brasil, nos últimos... Aliás, no mundo, eu não vejo treinador de nacionalidade que tenha se desenvolvido mais do que no Brasil. Não sou de viajar o mundo para te falar, mas o que eu estou falando de se desenvolver. O Brasil, ele sai de um país que os treinadores, eles jogavam e viravam treinadores, e um país que havia e há ainda pouco incentivo à ciência. Enquanto você vai pegar alguns outros países que o incentivo à ciência existe há muito tempo, existiam e existem atletas que jogavam, mas também já tinham estudado e vão aplicar a prática e tudo bonito. Então, o Brasil, para mim, foi o país que mais se desenvolveu nos últimos tempos. Se você pensar, você comentou sobre educação física. O doutorado na educação física surgiu na década de 80. É muito recente, se você for pensar.
Mais recente. As ciências do esporte em si é uma das mais
recentes. Das mais recentes. E, assim, consequentemente, você produz muito menos coisa no Brasil. Então, nesse último tempo, começou-se a olhar. Década de 90, tinha alguns treinadores já muito bons, como Muricy, o Vanderlei Luxemburgo, Tele Santana, Filipão, entre outros. Cada um fez seu tipo de carreira e seguiu. E são treinadores que, por muito tempo, foram vencedores, mas ao longo do tempo foram questionados. Ah, fulano está obsoleto, isso e aquilo. Com esse questionamento, muitos treinadores foram estudar. Por quê? Conhecimento de prática eles tinham bastante. Vivência, eles tinham muita. Então, eles foram estudar. Além disso, muitos que queriam oportunidade começaram a estudar também. Então, para mim, o Brasil foi o que mais se desenvolveu nessa parte de treinadores. Atletas, e aí no futebol feminino, é absurdo o que se desenvolveu. Se for falar dos Estados Unidos, há anos. Os Estados Unidos é uma potência desportiva. Não estou falando do futebol. O Brasil, ele nunca foi uma potência esportiva. No futebol masculino, sim, porque culturalmente a maneira que as crianças e adolescentes por anos viviam futebol de rua, então isso formava de maneira quase que empírica os jogadores, só que não foi desenvolvido algo para tal. Então, o futebol feminino, ele vem ganhando bastante disso, de ter atletas se preparando melhor. Só que nós precisamos de melhores diretores, nós precisamos de melhores presidentes, olhando de uma maneira mais aberta para o futebol feminino, olhando de uma maneira que o futebol feminino não seja um favor, como aconteceu recentemente. O Ceará sobe para a primeira divisão, uma campanha linda que ele faz, e cai porque perde atletas, porque o masculino perdeu o seu... foi rebaixado, perdeu parte financeira e implicou no feminino. Então, precisa de um olhar diferenciado para isso. E não é tão difícil, gente. Não é tão difícil. É só ter alguém com carinho, fazendo aquilo com vontade. Dessa forma, vai melhorar. E, por fim, cada vez mais descentralizar a tomada de decisão de presidentes e diretores, e colocar uma coisa um pouco mais aberta, porque ainda há muito achismo dentro das tomadas de decisões. Isso eu vivencio o futebol há 21 anos, e é muito achismo. Ah, eu acho que esse atleta não faz isso, mas da onde?
Com base em quê?
Não, eu vi. Acha, né? Você viu o quê? Você sabe muito bem que aquilo que um treinador vê durante o jogo, boa parte disso ele perde se ele não estudar novamente, se ele não rever os lances. O lance é diferente. E tem a pessoa assistir o jogo uma vez e ela, eu acho que essa atleta não serve, eu acho que aquela atleta serve. Cara, vamos colocar um pouquinho mais de ciência ao teu achismo? Não que eu despreze o achismo. Eu acho que é importante ter esse feeling. Só que vamos colocar ciência, vamos ver, pô, quantos gols esse atleta
embasar,
participou.
Ali, é o seu achismo, né? Porque às vezes a pessoa, pela experiência, ela sabe, bate o olho, só que ela talvez não consegue verbalizar aquilo e mostrar às vezes em dados, né?
Isso.
Olha, aconteceu isso, isso, beleza, vamos juntar e vamos fazer. Agora, achei tal coisa, vamos mudar.
Ou pior, algumas vezes está tão viciado, é igual estudo. Você vai fazer algum estudo científico, você aplica um duplo cego justamente para o pesquisador que está envolvido no estudo, para que ele não faça nenhum tipo de ação que vai favorecer o resultado que ele espera. E muitas vezes, tá aqui, eu não gosto do João Vitor, é um cara que roda muito com a bola. Pensei isso no meu primeiro jogo.
Aí sua visão já vai ser diferente.
O cara só roda, olha lá, rodou com a bola. Deu 10 assistências. Tá vendo? Eu falei.
É o viés, né?
É o viés de
afirmação ali. Eu não gosto daquela pessoa. Então...
Então, é necessário que se desenvolvam todas as nuances do futebol feminino, principalmente. Mas essa de diretoria, esse cargo maior das instituições, eles precisam ser vistos com mais carinho, com mais profissionalismo e com um processo de tomada de decisão muito mais clara, com ações que são claras a longo prazo e no imediato também. Isso é o que eu penso.
Excelente. Eu vejo, Felipe, que tem muito profissional de qualidade que sai de não só do futebol profissional, que teve experiência, mas pessoas que fizeram graduação, fazem cursos, têm uma experiência já a trabalhar em clubes menores e acaba que a falta de postos de trabalho faz com que o potencial humano de trabalho, material humano de trabalho, seja desperdiçado. E criando mais clubes, né, divisões, organizando, né, o futebol feminino, é mais uma possibilidade desses profissionais ingressarem no futebol para trabalhar. Porque, às vezes, o mercado fica fechado ali só no futebol masculino. Poucos profissionais, como você disse, algumas comissões técnicas do futebol feminino, né, poucos profissionais ali trabalhando. E aí, tendo esses profissionais de qualidade que hoje já estão se preparando, se capacitando, dando abertura, olha, vamos qualificar aqui o futebol feminino, vamos ter um departamento mais organizado, mais profissionais e tal, isso vai aumentar também a ocupação desses cargos, né? De treinadores, preparadores físicos, fisiologistas e diversas atuações. E não só no profissional, mas também na base. Então, é um dos legados também que talvez o futebol feminino possa fazer para o futebol brasileiro para realmente ter essa possibilidade de crescimento de maneira geral na qualificação e com profissionais que não estão ali só com base no achismo, né? Profissionais qualificados, mas que tenham liberdade para também trabalhar dentro dos clubes, né?
Você falou um ponto bem importante, que é isso. Hoje você tem pouca quantidade de postos de trabalho e uma quantidade muito alta de profissionais buscando. O futebol já é, por muito tempo, um processo de ascensão social, né? Um menino com 8 anos, ele só vê o futebol porque é uma maneira dele sair da pobreza total e talvez virar um milionário. Então, isso, ele ludibria, isso daí encanta os olhos das pessoas. Muitas das pessoas que têm buscado futebol, elas olham para esse lado. E mal sabe que 5% de atletas vão conseguir receber condições mínimas de se sustentarem ao longo da vida. Mais de 95% mal vai conseguir se sustentar como jogador de futebol, jogador e jogadora. Na parte de comissão e de formação, eu acho que também para o mesmo lado está caminhando. Tem muitas pessoas que querem ir para o futebol feminino porque ele encanta. Se for pensar para o futebol, aliás, ele encanta. Se for pensar, o futebol ele tem a paixão, que a pessoa sempre teve, aquele amor pelo futebol, a diversão e ludicidade, eu gosto de futebol, pô, super legal, super divertido, bacana. Ele tem o quê? Político, que aí é um dos pontos que é bem...
O poder, né?
Entra para a parte de poder, entra para a parte de status e a parte financeira. Tudo isso faz com que as pessoas queiram ir para o futebol. E tudo bem, não é problema nenhum. O problema é, ela entra para esse futebol e algumas pessoas se submetem a coisas que não são boas. O problema é que são poucas as instituições que buscam oportunizar essas pessoas. Nós tivemos a Claiciele, que eu citei aqui. Estagiária entrou, fez um processo seletivo completamente idôneo, um processo que não sabíamos nem o nome dos candidatos, era por numeração, faz uma prova teórica, fez uma prova prática, ela tirou a maior nota teórica, na prova prática foi muito bem, mostrou algumas qualificações muito boas, veio para o clube. No primeiro momento, nós tentamos passar conteúdos e vivências amplas em vários setores, preparação física, academia, parte de treinamento, análise de desempenho, por aí vai. E ao ponto de que ela foi se afeiçoando com algum tipo de área, no caso dela, ela foi para análise de desempenho, nós fomos direcionando. Então é necessário, sim. E o futebol feminino, ele pode fazer isso. Ele pode olhar o mercado com um pouco mais de cuidado, porque tem muitos profissionais que eles não precisariam nem ter o dinheiro para trabalhar. É óbvio que precisa. E o clube só precisa organizar isso e tentar fazer de uma maneira que pague as coisas da maneira que elas precisam ser, de, pô, põe um salário mínimo para um estagiário, o cara vai ficar super feliz, vai se dedicar. Cria um contrato, estagiário, seja leal ao processo, não queira, tô aqui, ah não, eu vou, tira essa ganância, vamos fazer o futebol pelo futebol e todos se sustentarem de maneira digna e crescerem juntos. Eu acho que a hora que equalizar esses processos, que equalizarem os processos, eles ficarão melhores, porque há oportunidade de mercado, sim. Mas os clubes ficam ressabiados porque amanhã pode gerar um problema com o universitário, alguma coisa ou outra. Os estudantes, eles não têm oportunidade porque muitas vezes também ficam só focados nessa parte acadêmica. Não, é um ciclo que só precisa, assim, pô, alguma instituição organizar um pouco mais. Eu acho que a CBF tentou organizar alguns pontos. Eu acho que dá para a gente potencializar ainda mais CBF Academy. Eu acho que está na hora da gente rever alguns pontos do que se está produzindo, porque produziu muita coisa boa, o curso começou a ramificar bastante, podemos gerar maior qualificação, tem muitos outros cursos, você produz muito conteúdo, então, para quem quer, eu acho que dá para organizar. A hora que fizer isso, e para mim, como você falou muito bem, o futebol feminino, olhar isso daí como uma oportunidade de escalar, porque para mim é isso, como eu citei, Cruzeiro ano passado tinha 3-4 profissionais atuando em toda a estrutura. Pô, e agora? O que nós vamos fazer? Pô, vamos aumentar a quantidade de profissionais? Pô, pega 3, 4 estagiários, treina esse pessoal para ficar 2, 3 anos. Enfim, eu acho que esse é o caminho, sim. Mas precisa organizar, porque senão vai ficar uma coxa de retalho como tem sido feito, como algumas vezes foi feito no futebol masculino, e isso vai virando contra o desenvolvimento. Ele acaba criando uma involução.
Assim como qualquer negócio, instituição, empresa, se você faz aquilo ali a curto prazo, querendo algo imediato, sem processos, 99% de chance de dar errado.
Exato.
Sempre assim. Né? E o futebol temos que tratar como uma instituição,
sim,
um clube. Tomara que, se não for a CBF, seja outra instituição, ou seja alguns clubes que consigam resultados por causa dos processos, os outros vão pensar, poxa, por que está ganhando? Por que mantém sempre constante ali? Ah, tem processo. E aí puxa os outros também, né? Vai, acaba por osmose, né? Vamos fazer isso também.
Cara,
isso,
queria,
né?
Queria ter esse olhar assim, eu vejo tanta coisa boa que já foi feita, tem um projeto de Paulínia, não sei se você lembra.
Interior de São Paulo.
Interior de São Paulo. Foi fantástico, tem inclusive publicações a respeito deles, muitos profissionais bons saíram de lá, à época e se extinguiu, e vários outros a gente consegue. Eu gostaria muito que fosse o exemplo potencializar, mas por vezes não é, mas estamos na torcida para isso.
Vamos ficar na torcida, né? Pessoal que está acompanhando a gente, se estiver gostando do episódio, curtir, tá? Para você que ainda não curtiu esse episódio aqui no YouTube e quem também não compartilhou, compartilhe aí com amigos, vai ser interessante mais pessoas acompanhar esse papo legal aqui com o Felipe. A gente já falou do futebol feminino desde a parte de gestão, né? Estruturação, falamos também de alguns pontos positivos e negativos na história do futebol feminino, falamos da Copa do Mundo, falamos do Felipe, falamos da última campanha. Para a gente caminhar para o final, Felipe, é interessante a gente abordar a questão tática, a questão de jogo do futebol feminino. Até pegando o gancho do que a gente estava falando antes, dessa comparação com o masculino, a questão de regras, estruturação, tamanho de traves, tamanho do campo, não sei se isso afeta taticamente a organização da equipe. Pensando em outros esportes, por exemplo, a gente estava conversando sobre o vôlei também. Há essa diferença de altura da rede, do vôlei masculino, ela tem, parece, quase 25 centímetros maior que do feminino. Outros esportes têm essa diferenciação. Mas no futebol, não tem essa... É o mesmo campo. Inclusive, é o mesmo campo para crianças de 11 anos de idade, em muitos momentos. Né? Não entendo isso até hoje, não consigo entender. Mas está mudando, tem lugares aí que eles estão reduzindo aí o tamanho. Mas você está diariamente envolvido com atletas e elas sentem alguma necessidade de alteração de regras até para que seja cumprido as questões táticas, as questões técnicas que são impostas pelo treinador?
Em absoluto. Eu vejo que isso atrapalha pouquíssimo as atletas. Eu vou começar dando alguns exemplos do masculino, assim, goleiro. Se for falar em relação ao tamanho de trave, pô, você vai pegar hoje uma atleta, é difícil você encontrar goleiras no futebol feminino brasileiro que tem em torno de 1,80m. É muito difícil. Mas aí quando você começa a pegar alguns goleiros do futebol masculino, eu vou citar dois que, para mim, eu acho que eles expressam bem isso. Ochoa e Campos. Ambos da seleção mexicana. E, inclusive, o Ochoa tem uma defesa linda de uma falta. Não sei se você lembra uma falta que ele está posicionado aqui. A maior parte dos goleiros, por envergadura, por altura, daria o passo de corrida, né? Aquele passo cruzado, posicionaria e saltaria aqui na perna. Ele dá uns 4, 5 passos, ele corre mesmo, e chega na bola. É uma adaptação. Então, eu não vejo que seja necessário mudar tamanhos e alturas. Isso daí vai acontecer ao longo do tempo, um processo seletivo natural, como aconteceu no esporte masculino. Você vê atletas, a média de altura de atletas foi aumentando ao longo do tempo, então é um processo. No feminino isso já vem acontecendo. Hoje você fala assim, por exemplo, no Corinthians tem a Tarciane, tem, se eu não me engano, 1,84, 1,87, algo assim. É um processo que é natural de acontecer. Só que o futebol, ele é completamente... ele aceita vários perfis de atletas. Vamos falar do Messi, olha a altura que o Messi tem. Dá. Eu acho que o que mais precisa no futebol é um olhar de desenvolvimento, um olhar de formação, um olhar de prática, para que, em médio e longo prazo, isso aconteça. Porque o desenvolvimento de tática individual, coletiva ou de grupo, ele se dá por vivência. Ou você vai dizer que o Messi precisou de uma altura para fazer o que ele fez ao longo da vida? Não. Ele precisou de uma adaptação? Não. Ah, pô, mas ele tem força, velocidade. Quantos jogadores ao longo do tempo, como o Ganso, que foi por muitas vezes, o Ganso é lento, o Ganso é aquilo, e consegue jogar com uma maestria? E entre outros atletas. Então, o que é necessário é que desenvolva, de fato, o futebol feminino como ele precisa. E não ficar esperando com que pessoas foquem no futebol porque elas amam e tentarem resolver os problemas. É como nós falamos, não sei quem, eu falo da CBF, porque eu acredito que a CBF seja a instituição que, no Brasil, precisa olhar com mais carinho. E tem olhado. Eu falo na figura da Aline Pellegrino, é uma pessoa que... ela, em relação ao futebol feminino, ela batalha muito, tem várias outras profissionais aí. Eu comentei da Bárbara, que foi minha coordenadora agora no Cruzeiro. Futebol mineiro feminino existe muito em função dela. Thaís Picard, em São Paulo, que contribuiu com isso, entre outros. Então, só precisa, ao invés de pensar, vamos ajustar, coitadinhas. Não, cara. Futebol feminino não precisa de coitadismo, cara. Ele precisa de oportunidade, trabalho sério, pessoas sérias que gostem do futebol feminino. Cara, tá bom, você não gosta, mas você é profissional e você faz, faça bem feito, porque aí sim o produto vai ficar melhor. Aí sim a gente vai conseguir vender melhor esse produto, criar maior quantidade de receitas, investir cada vez mais e, como nós já falamos, o ciclo vai funcionar.
Girar a roda ali, sim. Assim como a gente vê hoje no futebol masculino, e ainda precisa de melhorias em alguns pontos, essa roda girando também no futebol feminino. Principalmente com contratações, venda de atletas, né? Não sei se acontece as vendas para outros países, principalmente, porque o retorno financeiro, dependendo da qualificação das atletas, né, a qualidade do futebol feminino no Brasil, vai atrair olhares de clubes que vão contratar atletas com valores que vão ser vendidos. Só que é o grande problema. Talvez, espero que não aconteça, mas a venda de um atleta vai para o clube. Mas não pode ser revertido no futebol masculino.
Sim,
tem que ser revertido essa separação. Porque hoje, será que acontece ao contrário? Acho que não.
O que eu vejo assim, já existem algumas negociações. Eu ainda acho que os clubes estão olhando de maneira muito lenta para isso. A Mimi, Milene Freitas, ela foi negociada. Foi uma das maiores negociações, em torno de 1 milhão e pouco, tempos atrás, para a China, de compra. Esse ano agora, de 2022 para 2023, a Luane, acho que é a Luane Rosa, ela se formou, se desenvolveu no Fluminense, do Fluminense ela vai para o Grêmio, do Grêmio ela foi comercializada, agora não me lembro qual que é a equipe dos Estados Unidos. É, os clubes já começam a falar muito disso, já começa-se a falar de valores, Cruzeiro recentemente emprestou uma atleta, Cruzeiro foi... nesse processo, nós fomos atrás de uma atleta, de duas, inclusive. É, e aí, um clube pediu um valor, uma outra, no empréstimo também, pediu um valor. Então, isso existe. Aquele clube, tem alguns que eu vejo uns movimentos diferentes, de começarem a fazer contratos, de tentar amarrar os atletas mais próximos do profissional, eles vão começar a lucrar, e eu não sei dizer em quanto tempo, mas para mim está muito próximo, porque está ficando escasso. Os clubes que subiram agora da 2 para 1, eu acho que alguns deles aprenderam algumas ações. É, você vê assim, o Red Bull, ele sobe de 2001 para 2021 para 2022. Em 2022 ele cai e agora ele consegue o acesso para 2022 para 2023. Alguma coisa, o cara, pô, vamos ver o que nós aprendemos com isso. A treinadora foi mantida, a Rosana, inclusive.
Sim, sim.
Um beijo aí, Rosana. Grande profissional, amigona minha. Nós temos que aprender com isso. Então, estão subindo alguns clubes. Fluminense tem uma história gigante no futebol. Acredito que veio para buscar ficar. Como falei, o próprio Red Bull, que está subindo agora. Botafogo... se desenvolveu muito já no futebol masculino, tem aí no brasileiro, não sei como é que vai estar na continuidade, mas até então está disparado na frente, o futebol feminino também fez muito bem, então assim, os clubes eles estão subindo, vão precisar de melhores atletas, maior qualificação, então é necessário fazer um trabalho mais minucioso, é necessário um trabalho que olhe de médio e longo prazo, e quem olhar em comercializar atleta vai conseguir bastante dinheiro.
Excelente, muito bom. Te ouvir, Felipe, e todo esse cenário, tenho certeza que o pessoal também esteja gostando. Surgindo dúvidas, o seu Instagram está aberto para o pessoal mandar perguntas, conversar mais com você?
Está aberto, sim. Primeiro, ó, curta aí Ciência da Bola. Para mim, um dos melhores podcasts, um dos melhores canais de conteúdos. Você é estudante de futebol, vasculha, cara. Vai buscando lá, tem profissionais que vão trazer elementos muito bons. Façam isso daí. Se quiserem... me acompanhar também, vez ou outra eu falo uma coisa, tento dar alguma dica, dentro do que dá. Felipe.freitas.t é o Instagram, é a única rede social que eu sou relativamente ativo. E pode chamar, pode perguntar, eu procuro responder a todos, ora eu demoro, mas eu gosto dessa interação, tudo em função de promover o futebol e principalmente o futebol feminino.
E você é um cara que estuda bastante futebol, né? Até trouxe um caderno, você estava conversando em off, né? Algumas estratégias, né? Sempre anotando, acompanhando futebol, não só feminino, acredito que você acompanha também o masculino, porque acaba que são tendências táticas que acontecem no futebol feminino e masculino, né? E você pode, às vezes, pegar inspiração, isso aqui talvez eu vou aplicar na minha equipe. É futebol.
Sim.
Taticamente, o que a gente vai falar é futebol. É isso mesmo?
Não, exatamente
a isso. A diferenciação, como a gente já vem conversando nesse episódio, a única diferença é a questão física, que a gente sabe que tem, mas... fora isso, é futebol.
É futebol, mas você consegue trazer muitos elementos. Eu acho assim, é tolo aquele que se fecha para o aprendizado de qualquer maneira. Você consegue aprender com tudo e com todos se você estiver aberto para tal. Então pode ter alguma partida que está muito ruim. Só que você vê aquilo que é ruim, você fala, pô, eu sei o que não fazer. Você está vendo algo que é ruim, você fala, pô, se isso é ruim, eu sei o que não fazer. Então já é muito bom. Eu gosto de estudar. Atualmente eu tenho feito... e já faço isso há algum tempo, eu pego um treinador e gosto de dissecar. Do feminino, do masculino, rivais, eu disseco. Eu vou ver a história do cara.
Você pega um treinador ou treinadora e vai entender todo...
Tudo.
Estilo, então, assim, porque às vezes muda de estilo de uma equipe para outra, uma maneira de jogar, né?
Isso que traz os insights. Você olha, de repente, recentemente eu estive estudando, falei, Simeone. Eu falei, cara, é um dos caras... mas sensacionais para saber montar um sistema defensivo e organizar isso daí. Falei, pô, eu quero estudar um pouco mais dele. E ele traz algumas nuances, alguns olhares que para você que está estudando futebol, isso é ótimo. Só que você não precisa de um cara, eu estou falando dele, mas quantas vezes eu fui em futebol de várzea fazer isso mais em São Paulo, sentar lá e olhar e falar, cara, olha aquilo. Como que o cara fez isso aí, de tática individual? E aí você grava aquilo. Em alguma hora você vai lá, como ele falou, traga o caderno, eu vou anotando, porque sempre traz alguma informação. E futebol é futebol. Quem gosta de futebol de rua, futebol de botão, futebol de videogame, feminino, masculino, infantil. Então, é esse olhar que é necessário. E por fim, o que eu acho em relação a essa parte de estudo, essa troca. Eu acho que, assim, tudo aquilo que eu busco de conhecimento, eu tento repassar. É a melhor forma que eu tenho para me desafiar, olhar de maneira diferente. Eu comentei agora, nós falamos da Rosana. Eu lembro quando ela estava migrando na carreira de jogadora para treinadora, nós ficávamos chamadas de vídeo, trocando informações, trocando pareceres, e foi excelente, porque para mim potencializou muito, para ela também, ela até já falou isso daí, isso é muito bom, e essa troca eu acho que faz muito sentido, é transmitir conhecimento e receber das outras pessoas.
Pega a dica aí, ó. Tá vendo? Você que está estudando para trabalhar no futebol ou que já está trabalhando, não existe uma receita. É você buscar a sua melhor forma de trabalhar. Buscar o seu aprendizado, se guiando, se inspirando também em profissionais como o Felipe. E esse bate-papo justamente é para isso, né? A gente inspirar também pessoas. Não só trazer termos técnicos, mas inspirar futuros profissionais e profissionais que estão hoje no futebol masculino ou no feminino. E a gente encerra esse episódio com essa dica, né? Essa orientação. Felipe, fica aí o convite para outras oportunidades. Sinta-se em casa para em outros momentos a gente trocar ideia novamente.
Cara, já me sinto muito em casa. Obrigado pelo convite. Assim como eu disse, eu consumo muito o canal e há muito tempo. É uma honra participar aqui, poder contribuir de alguma forma. Sempre que precisar e quiser, também estou à disposição. E me convide mais vezes que a gente vem falar de outros conteúdos. Vamos falar mais minuciosamente sobre tática, sobre preparação física, o que for. Um abraço a todos, obrigado aí por acompanhar e sigam o pessoal, que o pessoal aqui é brabo demais.
Legal, Felipe, sucesso. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Se gostou do episódio, deixa aí seu comentário falando a respeito do que a gente comentou aqui. Respondo todos os comentários aqui no YouTube, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você chegou pela primeira vez, está ouvindo esse podcast, assistindo, inscreva-se ali no canal do YouTube para aumentar essa comunidade. E siga a gente lá no Instagram também, o Instagram do Felipe. É importante a gente ter essa troca em diferentes redes sociais, tá bom? Na próxima semana, mais um convidado especial para a gente conversar, bater bola aqui no nosso podcast. Grande abraço.